Então, tive esse hiato. Eu não tô voltando ainda, né? Tô fazendo esse videozinho aqui para falar da minha barba. Não é para falar da minha barba. Eu vou falar de como a minha gata vê a minha prática budista. Todo dia ela vai lá porque eu dou um petisco. Minha gata e meu gato, né? O Mozimbo e a Milady, eles participam um pouco da minha prática e eu fiquei refletindo um pouco como eles, né? Como é que eles, o que que eles pensam disso e por que que eles estão. Enfim, e daí passou uma reflexão também assim: às vezes as pessoas não estão dentro do Dharma e elas não sabem muito bem o que é a prática, e elas olham a prática de fora, e talvez não é exatamente a mesma obtusidade do reino animal, mas é um tipo de obtusidade que as pessoas têm, às vezes uma obtusidade douta, a douta ignorância, né? Então a pessoa acha, sabe alguma coisa, ela olha assim: ah, isso é meditação, isso é assim, assado. Talvez não seja, vamos falar um pouco sobre isso. TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas. Eu passei esse tempo muito bem, não tive nenhum problema de saúde, não tive Covid, tomei as duas vacinas, estou super bem. Eu só estou preocupado com esse trabalho, que eu não consigo terminar, não consigo me focar. Eu estou devendo, as pessoas já me pagaram já faz tempo, esse trabalho tem que terminar ele, então. É por isso que eu não tenho gravado. Eu tenho só participado num podcast que eu faço com o meu amigo Eduf, né? Que é uma pessoa que é mais engajada do que eu no Dharma, embora seja também mais cuidadoso do que eu. Eu meio que tento cutucar ele para falar sobre o Dharma, mas ele realmente segue os preceitos de, né, de não falar de uma forma assim, né? Porque a gente não tem essa posição de fala, né? Eu me meto, ele não se mete. Mas enfim. E daí. Uma vez por semana a gente tem gravado esse podcast. Ele tem um podcast dele e tem um podcast comigo. O endereço do podcast com o Eduf é eduf.me/diletante. Então, eu continuo enviando os cartões. Quem quiser receber, são os cartões de temas budistas de 21 por 15 ou 15 por 21 centímetros. É só enviar o seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio, sem o cedilha, obviamente, né? conexõesauspiciosas@gmail.com. E esse mesmo e-mail também aceita contribuições pelo Pix. Quem quiser fazer alguma contribuição para esse podcast, para manter as minhas atividades, é só fazer essa contribuição através de conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio e sem o cedilha. Além do Pix, né, quem quiser ajudar pode também fazer contribuição fazendo compras na, infelizmente, né, na Amazon.com, através .com.br, através do link tzal.org/amazon. Com esse link, tudo que você compra ali eu ganho cerca de 10%. Já fizeram uma compra, por exemplo, de uma cadeira gamer, aí eu ganhei 10% de R$ 2.000, o que foi bem interessante para mim. Eu agradeço bastante. E era isso. Então, né, daí. Eu pratico todo dia um tempo. É até curioso, agora saiu esse livro novo do Dzongsa Tsenzin Rinpoche que chama Poison is Medicine, né? O veneno é o remédio. Que é a ideia principal por trás do Vajrayana, né? Os venenos, no caso, são as emoções perturbadoras, as emoções aflitivas, né? A raiva, o desejo, assim por diante. Então, elas, né? A posição da prática do Vajrayana é conseguir transmutar essas, reconhecer essas emoções como. Uso medicinal disso, né? Através da prática. Então, e ele comenta que tradicionalmente o Vajrayana sempre era mantido em segredo, e que ele teve nessa vida que ele, né? Em inglês tem essa expressão, the cat is out of the bag, né? Então todo mundo já sabe que a gente é praticante Vajrayana, tem essas imagens aqui atrás e tal, né? A pessoa meio que se exibe como um praticante Vajrayana. Outro dia tinha uma pessoa que acompanha o canal, que é um rapaz jovem, assim, e daí ele postava várias coisas, assim, eu não queria dar aquela puxada de orelha, né? Porque é chato a pessoa ser moralista e ficar se metendo, né, no jeito da pessoa, da outra pessoa fazer as coisas, principalmente quando a pessoa não tem nenhuma autoridade, que nem eu. É, mas tem essas orientações do próprio Dzongsa Tsenzin Rinpoche sobre como a gente deve tratar nas redes sociais de assuntos do budismo e também particularmente do Vajrayana, né? Bom, mas então, nesse livro ele comenta que ele teve eruditos, né, Kempos, um Kempo pelo menos que ele comenta, que a vida toda dele ele não teve sinal nenhum de que ele era um praticante do Vajrayana, não viu um tamborzinho, não viu um mantra, não viu um mala, não viu uma oferenda do Vajrayana em lugar nenhum. né? Daí, num determinado dia, ele viu um detalhe lá, uma oferenda de específica que se faz, uma oferenda de Torma, e daí que ele reparou, ah, esse, né, Kenpo, ele é realmente um grande praticante do Vajrayana, porque ele esconde tudo o que ele faz, né? Então, em certa medida, né, a gente tá numa modernidade pós-Tibete, assim por diante, the cat is out of the bag, não tem mais como, né, a gente esconder certas coisas, assim, então todo mundo meio que sabe mais ou menos como é que é, quem já frequentou um centro tibetano e assim por diante, já tem online, as pessoas fazem prática, né, centros de Dharma fazem prática online, a gente sabe como é que é, sabe quem é que pratica e assim por diante, né, então não tem muito como evitar hoje em dia. Mesmo no Tibete, né? Ele falou que era muito comovente de ver uma pessoa que nem esse Kenpo que conseguia de fato esconder. Mas eu tô dizendo isso porque, embora, né, eu fale bastante, use a palavra Vajrayana bastante, eu não falo das práticas, o que exatamente eu faço. Muitas pessoas me convidam para falar sobre benefício nenhum de uma pessoa como eu, numa posição pública, no lugar que eu tô falando, etc., de fazer esse tipo de comentário sobre, né, que as pessoas às vezes querem ouvir, assim, por uma curiosidade. Então, isso, né, você aprende no relacionamento Vajrayana com o seu professor Vajrayana, esse tipo de relacionamento com deidade, não sei o que que você faz na prática, e assim por diante. Por outro lado, né, todo mundo que tá, que se volta para o Dharma, que vê o Dharma acontecer, tem essas questões de adaptação. Uma delas que eu já falei aqui no canal e que o Dzongtsa Tsenpuche tem frisado, é essa questão da língua que a gente faz a prática, né? Então, por um lado, já tem que começar falando assim, no Vajrayana a gente recita muita coisa. E a gente não recita sutra ou sutra do Lótus, que nem certas escolas fazem, a gente faz, uma chama a prática de sadhana, né? Que é uma meditação, que é um roteiro de meditação que a gente lê em voz alta, às vezes canta, usa instrumentos, usa uma série de, tem uma série de elementos nessa prática, né? Então não é uma prática só, né, essa visão da meditação como uma coisa silenciosa. Essa prática é importante, existe, mas o tipo de vipassana, né, meditação analítica que se faz dentro do Vajrayana, envolve visualização e envolve toda essa parafernália, né, que diz respeito aos apoios da prática, que é o texto e os instrumentos e assim por diante, e assim por diante, né? Então, esse é o tipo de prática. Eu faço alguma meditação em silêncio, mas eu faço muito mais as minhas obrigações ligadas ao Vajrayana, que envolvem, né, a pessoa ficar ali fazendo recitações e fazendo mudras e assim por diante. E é isso que a minha gata vê, né? Então a minha gata, ela com certeza. Eu falo da minha gata porque eu acho que o Mozimbo não é tão reflexivo quanto a Milady, né? Então a Milady é que eu acho que ela meio que tenta entender o que tá acontecendo, né? De vez em quando o humano tá lá no computador. Ela não imagina que o que eu tô fazendo no computador tem a ver com trabalho. Né, o que é trabalho, o que é ganhar dinheiro para comprar ração, né, tudo isso ela não entende. Ela sabe que o ser humano fica um tempo parado na frente de uma luzinha, de uma tela quadrada, uma coisa assim, fazendo clec, 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 clec nas teclas, assim, né? Então, eu fico imaginando que é o tipo de visão, né, fico antropomorfizando a minha gata, pensando assim, ah, ela pensa mais ou menos desse jeito, né? Aí de vez em quando, né, o humano, claro, de vez em quando ele vê TV, lava louça, muito raramente, de vez em quando, e todo dia ele senta ali num lugar diferente, onde ela ganha esses petiscos, e daí ali ele fica mexendo nos papeizinhos, assim, ela às vezes tenta meter o focinho, assim, ver o que tá acontecendo, e falando, né, relativamente rápido, o que está acontecendo, assim. E para ela deve ser o mesmo tipo de não compreensão, né, que ela tem com o computador, ela tem com eu ver TV sentado no sofá e, né, por que que mexe nesse controlezinho assim e tal? E daí depois também lá, né, fazendo uma coisa horrorosa que é tocar o sino, que ela detesta quando eu toco o sino, sai correndo, né? Então, ela tem uma perspectiva que é dentro né, da visão limitada dela, o que que ela consegue ver. E acho que ela percebe pelo jeito que ela se porta, assim, diante do altar. Por exemplo, eu falo com vários praticantes que se preocupam em fazer altar porque o gato vai no altar. Aqui aconteceu uma vez de um gato ir no altar, eles respeitam o altar por algum motivo. As pessoas mais esotéricas dizem, ah, se você projeta um respeito no altar, daí o gato percebe que tem um respeito, ah, vamos dizer que eu compro isso, então aqui eles não vão no meu altar, e até mesmo no meu ambiente de prática eles se portam de um jeito diferente, porque eu também me porto de um jeito diferente, e eles sabem que é um outro momento, né? Mas eles não sabem o que é. Aí a reflexão que eu faço é mais ou menos assim: a pessoa vai no centro de Dharma, ela olha pela internet as pessoas sentadas, né, e fazendo essa meditação, essa reza, né? As pessoas usam a palavra reza, parece uma missa, não sei o quê, vocês fazem no tibetano. Que sentido tem isso, né? Porque hoje em dia, por um lado, quando as pessoas fazem, sentam assim com a postura correta e ficam em nossa, já tem justificação científica, tá na revista. Embora esses praticantes que eles foram analisados, eles fazem esse tipo de prática também. O Matthieu Ricard faz esse tipo de prática, o pessoal, né? Menju Rinpoche, eles fazem esse tipo de prática aqui. A gente tá falando do Vajrayana aqui. Aí, né, por algum motivo, a prática silenciosa lá ganhou uma prece, uma coisa destituída de problemas culturais, de questões culturais e assim por diante. E de fato, né, a gente tem que dizer, eu sou uma dessas pessoas fetichistas com a língua asiática, né? Então eu gosto de recitar em tibetano porque vai mais rápido também, né? Então eu gosto de fazer, consigo fazer mais coisa em menos tempo. Tem até um comentário paralelo para fazer sobre isso, mas de repente eu adiciono aqui, vamos ver. Mas não é que a pessoa precise fazer na língua original, né? Então a recomendação é que a pessoa aprenda a fazer na sua língua, porque ela tem que saber o que está fazendo, né? Então tem o roteiro de meditação, então os pontos todos da prática, eles estão ali escritos, né, na língua compreensível. Então a pessoa pode ler aquilo em voz alta na língua dela, e daí ela entende como a mente dela deveria estar em cada ponto, né? O que que ela tem que fazer, que tipo de meditação ela tem que fazer em cada ponto da prática, que é o objetivo dessa prática, é ter esse roteiro, né? Dentro disso, tem uma série de posições mentais, tem visualizações, mas tem também aspirações, tem posições emocionais que a pessoa se coloca também, lembretes, né? Então, aquela pessoa lê aquilo, às vezes até é recomendado a pessoa ler, e daí ela faz. Porque se ela, no início ela não consegue ler e fazer ao mesmo tempo, então ela lê e faz, né? Então, quem tá olhando de fora e tá vendo uma prática em grupo, que é tudo meio corrido, porque todo mundo tem seu tempo, sua obrigação de fazer as coisas no tempo certo, pode perder toda essa perspectiva, né, interna que está acontecendo na prática. De fato, perde, mas pior do que isso, como a Gata Milady, ele adiciona uma obtusidade ali, fala do aspecto cultural e não sei mais o que, daquilo que está acontecendo, sem saber o que cada pessoa está fazendo, que tipo de prática cada pessoa está fazendo. Eu, pessoalmente, eu posso dizer que tem dias que a minha prática é puramente formal, ou seja, é uma farsa. Eu sento ali e blá 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 blá, né? Aí acontece às vezes de se tem um período que fica assim regularmente, eu começo a ficar com vergonha de mim mesmo e eu começo a reestabelecer, às vezes durante a prática mesmo, assim, não, não, peraí, o que que eu tô fazendo, né? Então, as pessoas usam a palavra mindfulness, mindfulness é um pouco isso, é lembrar o que tu tá fazendo, né? Então, por que que eu tô sentado, se eu vou sentar aqui só para ler essas coisas aqui, assim, que nem as pessoas estão me julgando o que eu tô fazendo, realmente não vai adiantar, não serve pra nada, a não ser uma muito rarefeita interdependência e cumprir uma obrigação de uma maneira muito pobre, eu não tô fazendo nada. Então, peraí, vamos colocar a mente. Eu tô em corpo e em fala, mais ou menos. Não, estou em mente, né? Então vamos colocar a mente na prática e vamos tentar fazer o que tá ali, né? 100%, o Vajrayana é muito difícil. 100%, quem faz uma prática 100% é um Buda. Nenhum de nós faz uma prática. Se a gente conseguir 20, 50, num dia muito bom, 60% daquilo que está escrito ali. Por alguns instantes, alguns glimpses, uns lampejos assim do que está fazendo, já é uma grande conquista e já tem um progresso, né? Então, esse é o tipo de coisa que se faz durante a prática. E também, né, quando a pessoa está de má vontade e tá com né, começa a gerar irritação com relação ao Dharma, com relação à parafernália da própria prática, a pessoa trabalha isso é parte da vipassana, né? Esse tipo de incomodação, o tédio, né? Por exemplo, quando a pessoa faz meditação silenciosa, tem muito tédio. O tédio é uma riqueza da prática de meditação em silêncio. Da mesma forma, a irritação com que você está supondo que são aspectos culturais também faz parte, né, da sua reflexão sobre a sua prática. E daí, com o tempo, se depura isso enfim, né? Tem pessoas que vão aprender as línguas asiáticas, né? O Rinpoche, ele fala que Ele fala que fica muito triste que hoje em dia talvez os lamas gostem, fiquem muito mais felizes que uma pessoa aprenda tibetano do que ela desenvolva renúncia ou entenda alguma coisa, atinja alguma compreensão mais refinada sobre impermanência. Então, se a pessoa lá atinge alguma realização minúscula sobre impermanência, o lama fica não fica tão feliz quanto se a pessoa aprende tibetano, por exemplo. E ele falou que isso é uma degeneração completa do Dharma, né? Tá no livro Veneno é Remédio, né? Poison is Medicine. Então isso é um fato. Por outro lado, né? Passe o Dzongsa Tsen Rinpoche, a gente sabe que a gente está num período de adaptação do Dharma, e particularmente na língua portuguesa, né? Ele está falando para uma plateia do inglês. Tem quase ninguém, tem meia dúzia de pessoas que falam tibetano aqui em língua portuguesa. As pessoas precisam fazer a tradução. Então tem realmente, né? Claro. O mérito de uma pessoa realizar alguma coisa do Dharma é muito maior que qualquer mérito mundano de aprender uma língua. Mas ainda a língua ainda está cercada das bênçãos do Dharma. A gente está fazendo essa transição, isso vai levar décadas, talvez, né, muito tempo. Então ainda tem o mérito da pessoa aprender certas línguas, tem gente que vai fazer isso. Agora, se a pessoa não está interessada numa busca intelectual do Dharma, profunda, assim, ela vai conseguir praticar na língua dela, né? Claro, usando o sânscrito, né? Então, os tibetanos também usavam o sânscrito, é uma língua que eles não entendem, às vezes não conseguem falar direito. Então, nós também usamos, né, o sânscrito nos mantras, nos detalhes, mas o que a gente está fazendo com o sânscrito está explicado em português e você pode ler em português e assim por diante, né? Então, por um lado, essa discussão faz parte dessa perspectiva assim, de olhar a prática como um gato olha a prática, assim, o que que é isso de sentar? Bom, né, quando eu tô sentado ali, eu perco a perspectiva, eu começo a praticar como um animal. Eu tô cansado, eu tô com fome, eu tô com frio às vezes agora no inverno aqui. Bah, deixei o edredom lá, mas agora eu já sentei aqui, né, então tem que fazer. Daí, tu tá com preocupações animais, né? Mas eu tô aqui para treinar a mente, eu não tô aqui para, né, para conseguir conforto, eu não tô aqui para desenvolver ideias e pensar coisas, né? Eu tô aqui para transformar minha mente, para beneficiar os seres, né? Essa é a motivação principal. Então a gente tem que ter atenção com relação a isso. Acho que o recado é mais ou menos por aí, né? Eu não sei se ficou claro que às vezes a gente tende a ver a prática, mesmo quando a gente está fazendo ela, a gente tende a ver ela sem a profundidade que a gente deveria estar tentando colocar na prática. Então, não é porque a gente tem uma tendência a fazer a prática superficialmente, apenas como um ritual, não é porque a gente tem essa tendência que ela deve ser assim, ela não deve ser assim. Né? A gente aprende, a gente tenta fazer com que não seja assim. Estou muito agradecido pelo disputado quinhão de atenção e que alguém em algum lugar se beneficie disso.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.